Magazine RCA.
Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Magazine RCA, sábado dia 26 de setembro. Eu sou o Pedro Ferreira, hoje convidado do espaço de grande entrevista da Voz da Terceira, Marcos Couto, professor de Educação Física, empresário, também neste momento vereador do PSD na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Marcos, muito boa tarde, muito bom dia. Obrigado pela disponibilidade em falares ao Rádio Clube de Angra e a este programa em particular. Obviamente temos várias vertentes para poder falar com o Marcos Couto, desde a educação ao empreendedorismo e à sua capacidade de inovação também na área económica, até à parte mais política, onde neste momento de uma forma mais ativa tem estado envolvido nas questões do município de Angra no capítulo da oposição, e é um bocadinho sobre tudo isso que vamos hoje falar aqui. Mas o Marcos tem assumido publicamente um conjunto de posições relativamente à forma como o regime autonómico e o processo autonómico têm sido, enfim, governado e liderado ao longo destes últimos 40 e poucos anos de vida que tem, e também esta é uma matéria que com certeza nos interessará hoje neste espaço de entrevista. Portanto, em primeiro lugar, obrigado Marcos pela disponibilidade.
Eu que agradeço o convite.
E começaríamos exatamente por aí, porque é que, sendo um homem que tem atividade letiva, um homem que tem atividade empresarial, um homem que tem atividade social e política, é um homem que ainda tem tempo para pensar, sob o ponto de vista macro, nestas questões da autonomia, ou seja, olhas para o desenvolvimento que gera à nossa volta, que se gera à nossa volta, e não estás satisfeito com isso. Apesar de seres um homem basicamente realizado na tua vida pessoal e profissional.
Sim, eu acho que é essencial mantermos um espírito crítico acerca de tudo o que nos rodeia. Seja o âmbito mais restrito que vai desde a minha atividade profissional como professor, até ao nosso meio mais citatino e de autárquico, e depois obviamente a questão autonómica, que esta autonomia que tão maltratada tem sido ao longo dos últimos anos e que tem, em meu entender, prejudicado de forma clara 8 das 9 ilhas dos Açores e que teima em não ser revista, e isso é algo que me preocupa.
Mas quando dizes revista, em que sentido? Concretamente? É uma revisão, mais uma, do Estatuto Político-Administrativo? É a velha discussão em torno de se deve ou não haver um representante da República? Concretamente, o que é preciso rever nesta autonomia?
Eu acho que, desde logo, existem questões de equilíbrio. Eu diria que, primeiro, é importante esclarecer que eu não sou contra a autonomia per si. Parece-me que a autonomia poderia ser, efetivamente, uma arma importante de desenvolvimento dos Açores. Não o tem sido. E não o tem sido, o que torna preocupante a questão dela própria. Vejamos a coisa de uma forma mais...
Da forma como ela contribui para o desenvolvimento e crescimento desta região, enquanto um todo.
Vejamos de uma forma concreta. A autonomia acaba por ser vítima dela própria quando nós somos muito pequenos, e em que as teias de influência são muito maiores e as capacidades de influenciar o poder político são muito maiores. E isso faz com que aquilo que seria uma arma e aquilo que poderia ser algo benéfico para a região não o seja neste momento, em meu entender. Isto, para além de juntarmos o facto de termos uma classe política globalmente medíocre,
mas
parlamento
que se tem vindo a deteriorar ao longo dos últimos anos.
Tem vindo a deteriorar porque serve ao poder que está instalado.
O poder fruto do poder instalado?
Eu julgo
esta
que é
mediocridade social que graça pela nossa região?
Eu julgo que é indiscutivelmente um fruto premeditado deste poder que se instalou na região. A sociedade não se quer crítica, o Parlamento não se quer crítico, quer-se gente que, de mão estendida, permanentemente, facilmente controlável, sem opinião, e isso é mau para a própria autonomia. Serve, obviamente, o poder instalado, serve, obviamente, quem gere a região, mas não serve os Açores não serve as pessoas.
A autonomia tem, enfim, um conjunto de regras que estão definidas, não só na Constituição, mas particularmente no Estatuto Político-Administrativo. Quando dizes que ela tem sido má para o desenvolvimento da região, é má porque aquilo que está vertido no papel, nomeadamente no Estatuto Político-Administrativo, é pouco, ou é mau porque aquilo que está vertido no Estatuto Político-Administrativo não tem sido verdadeiramente bem aproveitado pela classe política que temos ao nosso serviço?
Eu julgo que não tem sido devidamente aproveitado. Eu julgo que é mais por aí.
Ou seja, competências, apesar de tudo, temos. Não estamos a encontrar ou não queremos encontrar.
Não queremos encontrar. Eu julgo que não queremos encontrar soluções. E é claro que depois, ao sermos pequenos, somos muito vulneráveis. Somos muito vulneráveis. Não só ao poder político, como ao poder económico.
O poder político face ao poder económico.
E o poder político, obviamente, face ao poder económico.
Apesar da pequenez, há lobby económico. Tens falado sobre isso?
Eu julgo que há indiscutivelmente lobby económico.
Que é pequeno em termos de dimensão, ou seja, do número de, mas claro, grande no impacto
muito
que este pequeno
no
número
impacto,
de tem.
Obviamente,
não é?
Muito grande no impacto, que condiciona todo o poder e toda a ação política, toda a ação até partidária. Se nós virmos, quem critica a autonomia ou quem critica o poder político instalado ou quem critica a influência que o poder económico tem sobre o poder político é automaticamente afastado. E isso é mau para a própria autonomia. E eu tenho sido bastante crítico dessa promiscuidade que existe entre poder político e poder económico, sinto que se olharmos para aquilo que é a história, essa promiscuidade e acima de tudo na história nacional recente, vemos que essa promiscuidade é muito grande ao nível, por exemplo, do Partido Socialista. É um partido que tem, critica muito e faz muita essa crítica ao poder económico, mas depois é altamente permissiva e altamente promíscua a relação entre o poder económico e o poder político.
Mas faz esta crítica mesmo no governo ou
sim,
enquanto
a todos
só na
níveis.
Oposição?
Não, a todos os níveis, a todos os níveis, e se olharmos para aquilo que são as decisões na região, falemos, por exemplo, do que são os transportes, do que é, quer marítimos, quer aéreos. Falemos, por exemplo, daquilo que é a centralização das grandes empresas.
Mesmo as públicas,
regionais. Percebemos que, efetivamente, Ponta Delgada e São Miguel têm um enorme ascendente e um enorme poder naquilo que são as decisões, não é? A terceira acaba por ser e acaba por lutar um pouco contra isto, vai tendo as suas migalhas, mas não são mais do que migalhas. Eu ainda recentemente vimos isso naquilo que foi a Ryanair, vimos isso naquilo que é o Porto da Praia da Vitória e naquilo que é o Cais de Cruzeiros de Angra do Heroísmo. Tudo que
agora da Praia da Vitória. Passou de um conselho para outro, mas
continua a ser o mesmo problema.
Intenção,
quer dizer, portanto, não passa as coisas. Porque efetivamente o poder económico não permite que o poder político decida de uma forma aberta, e o poder político provavelmente também não quer decidir de uma
mais
forma
escandaloso
aberta.
Disso, eventualmente, um dos temas que esta semana veio à baila, a radioterapia.
Sim,
e aí temos a ver com casuística, sendo que a casuística aqui se aplica ao facto de São Miguel ser a Ilha Maior e, portanto, poder justificar muitas das decisões mais centralistas, se as podemos chamar
a questão,
assim.
A questão da radioterapia tem que ser vista de uma forma diferente daquela que é abordada, nomeadamente que foi abordada por Francisco César quando cá esteve, e da questão da casuística. A casuística nada tem a ver para a questão da radioterapia e temos que desmistificar isto. A casuística para a radioterapia é tão importante como é para outra qualquer especialidade médica nos Açores. Somos 250 mil habitantes, se seguirmos as guidelines internacionais, provavelmente não temos casuística para nada.
Para muito pouco, sim. Ainda esta semana referi exatamente no Política de Saltos, que, por exemplo, na Horta não haveria obstetrícia, não é?
Por exemplo, não.
E seguindo estas guidelines.
E entre outras especialidades. Portanto, a casuística vale o que vale. e não pode ser, até porque na própria curva da aprendizagem médica, e quando estive na Comissão de Saúde da Câmara de Comércio, isso foi amplamente abordado nas reuniões que tivemos, quer com a secretária, quer com os elementos que estavam afetos a esse tema na altura, a esse dossiê na altura. A aprendizagem médica é feita não numa linha permanente de subida e descida, mas numa linha depois de steady state, em que se harmoniza. Tem uma zona de aprendizagem e depois é estabilizada. E que é estabilizada através, depois da formação anual e contínua que os médicos sofrem. Portanto, a casuística não é determinante para a implementação de qualquer especialidade nos Açores. E na radioterapia muito menos. E na radioterapia muito menos, por uma razão muito
prática. Sendo certo que ninguém
prática.
Conhece verdadeiramente essa
ninguém
casuística.
Conhece esta
ela
casuística.
Está a servir
essa
de desculpa há muito
é
tempo.
É uma outra questão.
Mas então como é que, se te pedisse quase numa palavra para descreveres este processo todo, ou seja, é feito um plano funcional com vista à construção do novo hospital numa determinada ilha, no caso foi na Terceira. Este plano funcional prevê a criação de um bunker para um serviço de radioterapia. O hospital é construído cumprindo na íntegra este plano funcional. Só em particular este bunker custa 1,5 milhões de euros, segundo aquilo que foi apurado em tempos por uma comissão de inquérito parlamentar, e depois de repente é feito um novo investimento que custa claro. Mais não sei quantos milhões em São Miguel para ser concessionado a uma empresa privada.
Pronto.
Estamos outra vez aqui a sucumbir ao poder económico? Ou numa palavra, como é que resolves?
Não, sem dúvida, é não estamos a sucumbir ao poder económico, estamos a sucumbir aos interesses económicos.
Foi o grupo Joaquim Chaves que disse, não, eu só vou se for para São Miguel.
Não, não foi o grupo Joaquim Chaves. O grupo Joaquim Chaves não disse em circunstância alguma, e tivemos contactos na altura com o grupo Joaquim Chaves, o grupo Joaquim Chaves nunca colocou qualquer tipo de, ao contrário do que foi dito, nunca colocou qualquer obrigação do serviço aparecer numa ilha ou na outra. O poder, aquilo que sucumbe à influência são depois aquilo que são as receitas indiretas que vêm da radioterapia e que tinham que ser canalizadas, obviamente, para uma determinada ilha e determinada de outra.
Estamos a falar no alojamento dos doentes durante longos períodos,
obviamente,
em pequenas residenciais, nas alimentações que fazem,
nos
táxis que
obviamente.
Pagam, por aí fora. Okay.
Na altura, a Câmara de Comércio fez um cálculo de 3 milhões de euros de revenue indireto que viria para a economia da Ilha Terceira. É claro que quando se percebeu que seriam 3 milhões de euros indireto, para além daquilo que é o gasto direto, esse investimento foi desviado para Ponta Delgada, onde teria que sair. E isso custou-nos muito dinheiro, para além de tudo o que referiste, dos dispêndios extra que se tiveram para a construção de um novo bunker, etc, etc. Teve também 3 anos e meio de espera, em que a região gastou dinheiro na deslocação de doentes para para o continente e com todos os custos que tem, obviamente financeiros, mas tem também custos sociais que foram enormes na altura. Hoje em dia já ninguém se lembra disso, é óbvio, mas e retornando aqui à questão da radioterapia neste momento na Terceira, é importante referir que temos uma médica que quer vir para a Ilha Terceira e que o governo tenta vetar a todo o custo. Eu não tenho dúvida nenhuma que se esta médica quisesse ir para a Ponta Delgada já estaria o assunto resolvido.
Portanto, mas apesar desta semana, se não me falha, Domingos Cunha, deputado do Partido Socialista no Diário Insular, ter dado a entender que a vaga será aberta para a médica. O problema é o que é que a médica vem fazer se não vem trabalhar em radioterapia,
certo,
ou seja, na sua especialidade.
A abertura da vaga é, no meu entender,
é uma migalha, como utilizaste
exatamente,
há pouco.
Exatamente, uma migalha, um atirar de areia para os olhos dos terceirenses
e que não nos
vai...
Deixa-me perguntar-te exatamente isso. Onde é que foi parar a Terra dos Bravos?
A Terra dos Bravos, eu quando comecei...
Ou já dá para desconfiar que isto seja apenas... Enfim,
não, eu acho que se retornarmos um pouco ao início da nossa conversa, percebemos onde é que foi a Terra dos Bravos. A Terra dos Bravos foi comprada pela mediocridade. Quer queiramos, quer não, o ser humano é comodista. E começou a perceber, e o terceirense percebeu rapidamente que conseguiria viver com pouco e de mão estendida. E neste momento os bravos desapareceram, tornaram-se no rendimento mínimo, nos subsidiodependentes, e é claro que isso dá jeito ao poder instalado e dá jeito às pessoas que se vão contentando com cada vez menos. Não é à toa que a Terceira é provavelmente a ilha mais prejudicada neste enquadramento político que temos atualmente, mas é também a ilha que mais votos dá neste momento ao partido que está no poder e que garante essa manutenção de poder.
Esta tua partilha de opinião de uma forma mais pública sobre aquilo que também te aflige do ponto de vista crítico começa mais ou menos há uma década e meia, se não me falha a memória, e nessa altura, quando começaste, digamos assim, a escrever para os jornais, os teus artigos terminavam geralmente, ou quase sempre, com referências aos 10 deputados eleitos pela Ilha Terceira, PS, PSD e CDS. Já estavas a antever, de facto, que o nível estava a baixar, como se percebe, mas querias, acima de tudo, sinalizar o quê, concretamente, e se achas que resolveu alguma coisa teres sinalizado claramente os nomes constantemente daqueles 10 eleitos?
Eu acho que as pessoas achavam piada a isso, relembrar. Com isso, queria lembrar duas coisas. Primeiro, lembrar aos eleitos que são eleitos para defender uma ilha e um povo e não para se defenderem a si. E às vezes isso escapa-lhes, muito. E depois lembrar aos eleitores quem eles são para que num próximo ato eleitoral ponderassem seriamente sobre isso. A verdade é que as pessoas achavam muita piada a isso. Os eleitos não gostavam nada de ver o seu nome no jornal de quinzenalmente nessa altura.
O seu elogio era sempre mais agradável.
Exato, mas não gostavam na altura e fizeram-me chegar várias vezes esse desagrado por os colocar lá. Mas a verdade é que a vida pública é isso mesmo. Eu costumo dizer muita vez que o desporto ensinou-me muita coisa. Desporto ensinou muita coisa. E uma das coisas que me ensinou foi que quem escolhe estar no desporto, escolhe todas as semanas ser julgado. E nós no desporto passamos de uma semana, e isto é daqueles chavões que ouvimos muito, mas passamos de bestiais a bestas, rapidamente. E ou queremos isso e continuamos efetivamente na vida desportiva e na vida ativa, ou se não queremos, saímos. Agora, temos que entender que a participação, neste caso na minha vida desportiva, e a participação na vida pública política é isso mesmo. É estar sujeito à crítica, é aceitar a crítica e não encará-la como uma ofensa. E isso foi algo que o desporto me transmitiu e acho que faz muita falta a quem está na vida pública perceber que quem está na vida pública tem toda a legitimidade para ser criticado. E é preciso ter muitas vezes estômago, é preciso ter capacidade de encaixe, e acho que a falta de capacidade tem muito a ver com de encaixe tem muito a ver com a falta de capacidade das próprias pessoas que lá estão. Não são preparadas para ser políticos. Hoje em dia qualquer pessoa acha que na sociedade pode ser deputado, qualquer pessoa pode ser membro do governo, não há preparação, deixamos de ter critério, deixamos de ser uma sociedade criteriosa que olha para o político como alguém diferenciado, que fez a sua evolução
académica.
Exatamente, zero. Quer dizer, se olharmos para aquilo que são hoje em dia os nossos representantes, quer ao nível do governo, quer ao nível dos deputados, vemos gente que nunca fez nada na vida e que precisa da vida política para viver. Quando isso é assim, bem, passamos a ter, e ligando um pouco as duas coisas, passamos a ter autonomia em risco, como temos atualmente.
Então é Carlos César o pai desta criança chamada mediocridade política? Ou Mota Amaral e os governos de Mota Amaral já traziam naquela ponta final?
Eu costumo dizer que o PSD foi um bom professor, o PS foi um magnífico aluno. Autonomia, e porque isto não se pode desligar, a autonomia, pequena como é, percebeu quem a agarrou, percebeu rapidamente que a conseguia manipular. E o PSD fez isso. Aos fim de 20 anos já estava toda a gente farta daquela manipulação, cansada daquilo que existia. E o PS percebeu isso e cá está.
Aparentemente até
isso,
o próprio Mota Amaral.
Exatamente, a começar provavelmente por ele. E depois o PS com Carlos César perceberam isso rapidamente e aprimoraram tudo aquilo que o PSD tinha de mal. Carlos César é um político
então,
magnífico.
Então as pessoas deixaram-se levar assim tão facilmente? Marcos?
Deixam.
Achas que isso é tão linear?
Eu acho que isto é linear. Eu acho que isto é linear. E e o poder percebeu isso, que a fraqueza das pessoas existe e que facilmente as pessoas são compráveis, são manipuláveis.
Mas por tão pouco?
Por muito pouco.
O ser humano não é por norma ambicioso, por defeito ambicioso?
Até temos que perceber o porquê disto de uma outra forma. Nós somos a região mais pobre da Europa. Nós somos líderes, e acho que as pessoas esquecem disso porque provavelmente têm pouca vivência do que está fora destas ilhas. Mas nós somos líderes nacionais e como tal europeus na toxicodependência, no consumo de álcool, na gravidez da adolescência, no subsídio social de inserção, em tudo aquilo que a OMS considera que são os índices de pobreza, nós somos líderes. E é claro que uma população pobre é uma população facilmente manipulável. E foi isso que rapidamente se percebeu.
Como é que se conjuga então que tínhamos hoje a geração mais qualificada de açorianos de sempre e ao mesmo tempo também a mais dependente de sempre?
Precisamente no meu entender.
Ou seja, aquela que mais trabalhou e mais se preparou para melhor enfrentar o futuro é aquela que mais facilmente aceita...
Porque essa geração cresceu e habituou-se a esta dependência. E como cresceu e habituou-se a esta dependência, percebeu que hoje em dia é muito mais agradável ser funcionário público e ter o ordenado garantido ao fim do mês, trabalhar numa secretaria ou trabalhar num determinado órgão de governo, do que ter uma empresa, do que trabalhar por si, do que fazer o que os seus pais fizeram. Porque os pais eram gente de trabalho, foram pessoas de trabalho, que construíram estas ilhas, que construíram, mas que não dependiam do governo, dependiam do seu trabalho. E com
não
muitas
haverá
dificuldades.
Aqui nenhuma ligação direta, nenhuma culpa direta dos progenitores desta gente? Não terá sido, a páginas tantas, o medo, enfim, ou aquilo que se dizia à boca pequena é não porque eu preciso de trabalho para o meu filho, porque eu já tenho
claro.
Garantido que...
Sim,
porque, pois, não terá havido aqui uma conjugação
provavelmente,
de gerações...
Claro, não, eu acho que muito provavelmente essa conjugação existiu. São 24 anos de poder e esta geração que agora começa a surgir já nasceu debaixo deste poder. Portanto, e os pais... querem os melhores para os filhos e olham para o lado e veem que o filho de outro trabalha no governo, que recebe 1000 e poucos euros, que tem o subsídio garantido, que tem direito a isto, tem direito àquilo, e obviamente quer o mesmo para o seu filho. Não é condenável. O que é condenável é o excesso de governo na economia, é o excesso de poder na sociedade. Isso sim é que é condenável, porque depois é o resultado disso mesmo, é a fraqueza humana, são os medos, são os receios, e depois a necessidade de defender os filhos, daí que hoje em dia qualquer miúdo que vá estudar para o continente, quando volta, o que deseja é ser funcionário público. Muitos poucos são aqueles que querem abrir a sua empresa, que querem... Hoje em dia começamos um pouco a alterar esse paradigma, mas... Vamos ter um enorme e um longuíssimo caminho a percorrer até que as pessoas percebam que efetivamente existe algo para além de ser funcionário público.
Ou seja, temos aqui quase um quarto século que é perdido e uma geração que está perdida. A geração nossos filhos é uma geração que...
Eu quero acreditar que...
Não voltará para cá, não. Se quiser ser alguém na vida, ou então isso. Será mais uma geração de acomodados.
Eu julgo que, e aquilo que vejo é muito reduzida a quantidade de estudantes que regressam, ou que querem regressar. Porque a vida é dura aqui. E é difícil sair-se do jugo deste poder. Portanto, muitos deles optam por ir, e conheço muitos grandes cabeças pensantes e que trariam muito esta região, optam por ir para sítios onde existe uma outra mentalidade, uma outra abertura, onde são valorizados por aquilo que são e não por serem deste partido, daquele partido, ligados ao pai daquele ou ao filho do outro. São... pelo seu valor, e quando se regressa aos Açores, dificilmente se é pelo seu valor, e se não se for do partido do poder, bem, aí garantidamente que não se chega lá
nenhum. Então como é que se resolve este problema?
Eu acho que se resolve.
Porque falaste problema. Em partido do poder, não referenciaste especificamente o que lá está. É um problema geral dos dois partidos de poder na região.
Eu julgo.
É um poder geral da política, dada a sua mediocridade neste momento na região. É um problema puro e simplesmente enraizado na sociedade e, portanto, mal por mal, deixa estar os que lá estão. Como é que se ultrapassa isto, Marcos? Na tua modesta opinião, como é óbvio?
Eu acho que só se ultrapassará isto quando aparecer um partido que efetivamente não tenha medo da ruptura. E a ruptura passará sempre por menos poder, mais sociedade.
E o PSD, que está há 24 anos na oposição, sendo o principal partido da oposição, já conseguiu sarar todas as suas feridas?
Eu acho que o PSD tem um problema muito
grande. Consegue-se afirmar com esta...
Não sei, temos que dar tempo a Bolieiro, provavelmente, para mostrar ao que vem. É muito pouco tempo, um tempo muito atribulado, muito difícil, e... Não me parece que seja justo fazermos nesta altura um grande julgamento àquilo que Bolieiro fez até agora na liderança do partido. Julgo indiscutivelmente, e isso sim, que seja quem for que esteja no poder, enquanto não se afirmar por um paradigma de desenvolvimento económico diferente do que está, as pessoas vão pensar aquilo que disseste agora, que é mal por mal antes pombal.
Então, vamos lá ver. Segunda-feira teve cá exatamente José Manuel Bolieiro a apresentar aquelas que são as linhas gerais da sua candidatura também. Enfim, ele que está indicado pelo partido, caso seja vencedor, a ser o próximo presidente do governo. É óbvio que a gente não vota para isso, vota para a eleição de deputados, como já referenciamos. Mas, de qualquer das formas, ele chega aqui e traz um conjunto de chavões que são mais ou menos aqueles que há 10, 12, 15 anos discute na Terceira. A centralidade aérea, as plataformas logísticas, o cais de cruzeiros, claro. A radioterapia e a base militar, que não pode ser apenas uma base militar. Dito isto desta forma, onde é que o povo se pode rever? Porque pouco ou nada é diferente daquilo que é o status quo.
Pois,
daquelas que são as discussões de há uma década.
Mas essa é que é efetivamente a questão. Essa é que é efetivamente a questão. É que andamos aqui, os dois partidos do arco do poder, do chamado arco do poder e do tempo desta autonomia, dizem basicamente o mesmo os dois. O PSD, neste momento, com outra liberdade para poder assumir de forma clara tudo isso que veio dizer, resta saber se depois no poder o fará ou não, que desconfio, porque não o vão deixar fazer. Está a questão da autonomia que falámos, da ligação dos poderes, económico, porque se nós olharmos para as estruturas associativas, económicas, que comandam a economia regional, percebemos perfeitamente as ligações que têm aos partidos e de onde é que vêm as influências. Portanto, não me parece que chegar aqui e dizer aquilo que o atual Partido do Poder diz marca a diferença. O que o açoriano precisa, efetivamente, é de um novo paradigma de desenvolvimento económico. E esse paradigma de desenvolvimento económico não se obtém através da centralidade, ou disto ou daquilo, não. Isso são medidas pontuais que fazem parte daquilo que nós devemos querer, que é um princípio de desenvolvimento completamente diferente. E o desenvolvimento económico passa por menos Estado, neste caso menos poder político, menos mão partidária, mais sociedade, mais
mas
economia.
É economicamente viável? Eras homem para ser empresário de transporte marítimo de passageiros em Terilhas, por exemplo? Enquadras não. Aqui viabilidade numa empresa privada a gerir um negócio desta envergadura numa região com as especificidades como a nossa?
Eu vou-te dar um exemplo.
Por exemplo, lembrei-me agora de barcos, mas podemos falar de outras coisas.
Mas vou-te dar um exemplo magnífico que tem a ver com o transporte de carga aérea. O transporte de carga aérea, até hoje, era sempre dito que era deficitário nos Açores, que tinha que ser a SATA a fazê-lo. Neste momento, temos uma empresa privada que veio
exterior à região,
da Madeira, atenção que é de uma ilha, não é do continente, não é dos Estados Unidos, não é de França, é da Madeira.
Exato, com um aviãozinho muito semelhante àqueles que a frota da SATA sustém.
Exatamente, a fazer o transporte. E é rentável.
E continuamos com um concurso público internacional que prevê um conjunto vasto de milhões de euros para fazer esse serviço.
Portanto,
deserto.
Portanto, se é rentável para aquela empresa e ela deseja continuá-lo, não temos que ter medo daquilo que é a iniciativa privada dentro da sociedade civil. Até hoje, os Açores tiveram inúmeros problemas com o serviço público prestado de transporte de mercadorias na vertente aérea. Neste momento é assegurado por uma empresa privada. Estamos muito mais bem servidos do que estivemos durante este tempo todo com a SATA, com os 35 milhões de euros de investimento, com os 70 milhões, com os 65 de aumento de capital. Muito melhor e muito mais barato. E pago provavelmente uma parte para o erário público, obviamente, mas muito para aquilo que são a atividade privada e económica privada da região. Portanto, não há que ter medo.
Ou seja, o Estado-região deve sempre manter aqui uma base, digamos assim, um alicerce financeiro, um determinado tipo de atividades, mas é apenas um alicerce. Daí para cima deve ser apenas um regulador.
Nem mais. Nem mais. O Estado não tem que estar presente.
E há viabilidade, volto a insistir. Vês viabilidade num determinado número de negócios, de áreas de atividade para que os privados entrem aí?
Claro que sim.
Porque é que nunca, por exemplo, as ligações aéreas interilhas foram apetecíveis a outras empresas, mesmo que regionais?
Sim. Provavelmente porque também...
O Inter das Canárias, por exemplo, outras que há por aí.
Eu acho que não é apetecível, obviamente, muito provavelmente, porque temos uma empresa pública a fazer esse serviço e que... Uma empresa privada que entrasse aqui iria ter enormes problemas em concorrer com uma empresa pública que não tem problema de ir buscar 35, 36, 60 milhões de euros para cobrir prejuízos.
E... Sim, o problema de base é o próprio concurso público e o seu caderno de encargos. Tem que ter estruturas aí, em todas as áreas, funcionários
aí,
em todas as áreas.
Por aí, mas vemos, por exemplo,
mas
transporte marítimo.
Mas aí a SATA, a gestão de aeródromos, podia prestar um serviço de handling só.
Não, e vemos um exemplo de uma empresa que faz o transporte marítimo dentro do Grupo Central, os TMGs, e que é uma empresa que cá está há anos e que se mantém. E depois vemos aparecer um Atlantic Line do governo a fazer concorrência a uma empresa destas. Isto é inadmissível.
Mas numa vertente não direta, não de carga, mas de passageiros,
não
enfim.
Não de carga,
pois, claro,
não de passageiros,
dentro,
mas depois, obviamente,
tudo vai.
Mas tudo vai, dizer, obviamente, sim, que dentro dos carros tudo vai, tudo vai. E obviamente que isso é algo que não pode acontecer. Temos a própria Atlantic Line, teria que ser uma empresa privada. Teria que ser uma empresa privada, não há que ter medo daquilo que é a concorrência privada e daquilo que é o peso dos privados na economia. Esta mão permanente do governo, esta subsídio, isto tem, obviamente, um cariz identitário, político, partidário, fundamentalista muito grande, vem de uma corrente muito ligada à esquerda, não é? Que sabemos a deriva de esquerdista,
sim,
que
é
o PS tem tido.
Por norma, sim.
Exatamente. E depois a sua mão permanente na sociedade como forma de manter esse poder e que é o que no fundo interessa. No fundo, neste momento, na nossa região, não interessa o desenvolvimento, interessa a manutenção do poder. E enquanto existir isso, dificilmente
vamos... Mas então
vamos
pegamos na autonomia e olhando o futuro e o desenvolvimento e o crescimento económico destas ilhas, por ilhas individuais, por grupos de ilhas, que novo paradigma é esse e como é que ele se pode alargar para além da terceira? Porque começaste a dizer que a autonomia prejudica 8 das 9 ilhas.
Sim, a autonomia prejudica 8 das 9 ilhas, desde logo porque não há concorrência, não é possível a concorrência entre as ilhas, não é possível sermos competitivos, nesta autonomia é impossível sermos competitivos. Se me dissessem que iria aparecer um líder regional, partidário, que olhava para esta autonomia de uma forma harmoniosa, que desenvolvia e se preocupava com o desenvolvimento harmonioso de todas as ilhas, eu aí não teria qualquer tipo de dúvida de dizer que sim senhor, a autonomia é o regime certo para isto. Eu costumo dizer, enquadrando tudo isto, eu costumo dizer que nós temos muito esta questão da autonomia permitiu o desenvolvimento dos Açores. Vamos ser claros.
Sim, tem vindo para aí dinheiro a rodos. Isso
tem
é
vindo,
assim.
Pronto, mas é que o dinheiro a rodos que veio...
E a União Europeia reconhece que particularmente que os Açores são das melhores regiões da Europa a aplicar os fundos comunitários.
Sem dúvida.
Pois,
mas
o problema não é fazer, é manter.
Mas, obviamente, mas a questão é que temos que perceber também que se olharmos para aquilo que é o desenvolvimento de Portugal continental e para as cidades, não podemos confundir aquilo que é a autonomia e o que foi a evolução da autonomia ao longo dos últimos 44 anos com a quantidade de dinheiro que veio. E isso parece-me que é uma confusão que se faz permanentemente. Atribui-se, a autonomia permitiu o desenvolvimento da região. Não, a autonomia não permitiu o desenvolvimento da região. O que permitiu o desenvolvimento da região foi o dinheiro que veio da Europa, mas que veio também para Braga, veio para Coimbra, veio para Faro, veio... Se formos a Braga, sim,
depois,
hoje em dia...
depois das rendas da base das lajes, obviamente, sim, que a Europa é de finais de 80, sim.
Exatamente, depois, exatamente. Estamos a falar depois, com a entrada de Portugal e com a vinda dos fundos comunitários. Se formos a Braga hoje em dia, e Braga era uma cidade normalíssima, hoje em dia vemos um polo de desenvolvimento enorme. Se formos a Coimbra, e não são regiões autónomas, têm continuidade territorial, obviamente que a têm, mas aproveitaram também os fundos, desenvolveram-se e cresceram. Portanto, eu acho que esta questão da autonomia, o medo que tem que
se
discutir...
Mas aí também se coloca a discussão litoral-interior, portanto o interior do país é muito desigual face à costa litoral,
sim, mas
e mesmo
Braga,
assim Norte
sim,
é pior do
Braga,
que se...
Braga não é propriamente... Sim, mas Braga não é propriamente uma... é uma cidade interior. Falo de Vila Real, que aproveitou a sua universidade de uma forma a alavancar a economia e que se transformou num dos grandes polos de desenvolvimento e de investigação científica do país. Portanto... Aveiro, pronto, mais litoral, ok, é verdade, sim senhor, mas é uma cidade que cresceu exponencialmente
e
que hoje em dia...
um ordenamento muito interessante.
Exatamente, e que soube, portanto, esta questão da autonomia que nos permitiu desenvolver, eu sou enorme crítico dessa teoria, não foi a autonomia que nos permitiu desenvolver, o que nos permitiu desenvolver foi o dinheiro, até ao fundo dos comunitários, o dinheiro da base das lajes, que nos permitiu termos aquilo que tivemos durante os primeiros 20 e poucos anos da autonomia, e depois os fundos comunitários, que nada... E essa é uma confusão que é, quanto a mim, lançada de forma propositada para esconder aquilo que é a incapacidade total que existiu do poder ao longo destes anos de desenvolver os Açores. E volto a referir, existe e existiu porque existe demasiada mão do poder sobre a economia. Basta ver isso na própria na lavoura, na produção leiteira, etc, etc, etc. Há sempre poder, há sempre mão do governo em tudo, permanentemente. Há o subsídio.
Sim, mas então voltamos ao princípio da minha questão, que é como é que tu verias um novo paradigma de desenvolvimento para cada uma das outras 8 ilhas que não São Miguel? Sendo certo que tu focas muitas vezes a questão mais do que, para além de São Miguel, especificamente Ponta Delgada.
Sim,
de facto,
Ponta Delgada,
os próprios números e as estatísticas comprovam isso.
Há uma... Eu vou lançar aqui uma provocação interessantíssima, que era em 1800, e agora não quero falhar aqui a data, em 1870 qualquer coisa, mandaram-me um artigo histórico outro dia, em que a Ribeira Grande... na altura, queria sair do jugo de Ponta Delgada e de São Miguel para passar para a terceira. Tal já era o nível de centralismo que se vivia dentro de São Miguel, de Ponta Delgada em relação ao resto. Portanto, isto não é um problema, efetivamente, de São Miguel contra o resto, é um problema muito que tem a ver com a forma como Ponta Delgada exerce o seu poder e a forma como depois potencia isso em termos económicos. De que forma, que paradigma económico seria esse? Bem, esse paradigma económico, quanto a mim, indiscutivelmente seria um paradigma económico que teria de ter uma fortíssima base de desenvolvimento das capacidades de cada ilha. Eu acho interessantíssimo irmos à Graciosa, por exemplo, que é uma ilha que adoro e que lá vou muita vez. Tem dois ou três produtos magníficos, mas que acabam por ser sempre, de alguma forma, explorados por um poder que está, outra vez, lá vamos nós, sempre subsidiodependente. A Graciosa perde população, não tem ligações que a permitam olhar de uma forma, não tem ligações marítimas e aéreas que a permitam olhar de uma forma risonha para o futuro, e acaba por perder de forma sistemática a sua massa crítica. As pessoas saem porque não olham com... não veem ali efetivamente capacidade, potencial para se desenvolverem, e acabam por perder o ânimo. Se olharmos para um outro prisma diferente, vemos o Pico e as suas vinhas, que encontrou finalmente, através da iniciativa privada, uma
também
alavanca...
Também muita vinda do exterior da região, diga-se, é bom da verdade, mas sim.
Sim, Perfeito, perfeito, mas não há problema que venha. Não temos que
mas
ter
gerou mão de obra a nível
mas
local.
Gerou mão de obra, criou
e está a gerar um produto de altíssima qualidade,
de altíssima qualidade.
Muito valorizado. Sim.
Portanto, é esta diferenciação de
para além de que em termos turísticos, e desculpa interromper-te, não. O Pico fez investimentos verdadeiramente extraordinários ao longo dos últimos anos.
Sem dúvida, altamente diferenciadores.
E altamente diferenciadores.
Está altamente diferenciadores, aproveitando aquilo que são os ecossistemas próprios que a ilha tem, quer seja financeiros, quer seja económicos.
O Pico, desde os governos de Mota Amaral, era politicamente a ilha do futuro, não é? E acabaram por ser os próprios picoenses, com algumas ajudas, no caso, por exemplo, das vinhas vindas de fora, que deram futuro à sua própria
terra. Sim, mas é que eu acho que o exemplo do Pico é pragmático. Não é o governo que desenvolve o Pico. Não é o governo, por muito dinheiro, que chega lá e que vai desenvolver aquela sociedade. É a iniciativa privada. Ok, sim senhor, houve subsídio à requalificação da vinha. Muito bem, mas eu não sou contra o subsídio à requalificação da vinha. Agora não pode ser eternamente o governo a subsidiar as cooperativas e a produção e tal, e subsidiar. Não. A vinha, no Pico, passou a ser uma mais-valia porque é rentável. E ninguém o tinha sabido. Ninguém sabe desenvolver como o poder privado. Ninguém. Não o governo.
Portanto, além de que é a iniciativa privada que gera emprego, não
obviamente,
é? Não
obviamente,
deve ser aquilo que está a acontecer. Isto leva-nos aqui a um outro problema, que é um problema financeiro. Por aquilo que nós percebemos à nossa volta, isto começa tudo a ter, enfim, alguns buracos por tapar, algumas pontas soltas. A SATA tem sido um dos exemplos mais, enfim, mediáticos. O próprio Serviço Regional de Saúde é uma situação que se tem falado menos em dívidas a fornecer nos últimos tempos, mas também relativamente caótica. A dívida, enfim, identificada pelo Tribunal de Contas, da análise que faz às contas da região, anda a dívida direta, digamos assim, à volta dos 13 mil milhões de euros. A semana passada vimos Vasco Cordeiro congratular-se com 5 mil milhões para 7 anos. Se de repente olhássemos nesses 5 mil milhões e pagássemos logo os 3 mil milhões de dívida, isto ficava bem menos, não é? Esta autonomia está também a levar-nos a esta criação de dependências sucessivas. A garantir o voto, enfim, garantir o voto, no fundo, sim, que é o que está a acontecer e é claro, aquilo que estamos a entender da tua opinião, está a levar-nos também para uma situação financeira que nos deixa o futuro um bocadinho incerto, ou pelo menos
obviamente.
Nublado. Apesar de Sérgio Lavila dizer que não, e ele é o responsável pelas finanças, mas ele lá sabe que conta está nos seus caderninhos.
Exatamente. Eu, quanto àquilo que é o papel do vice-presidente neste governo, e aquilo fui ao longo da minha vida percebendo um pouco melhor e entendendo a dificuldade que há, efetivamente, Sérgio Ávila em gerir as finanças da região. É algo muito complexo quando falamos precisamente daquilo que está sempre por trás e que é efetivamente a grande promiscuidade que existe entre poder privado e poder público. E é claro que isso custa muito dinheiro. E custa dinheiro a quem? Custa dinheiro a todos nós. Porque, mais uma vez, demasiado poder. E quando
mas
falamos...
isto aí é a boa forma do PS e da esquerda,
claro,
não é só do PS,
sim,
da esquerda
geral, da
comunicar,
esquerda,
não é?
Claro, sem dúvida.
Porque quando se começou a vender a teoria de que não custa nada porque isso é com fundos comunitários, esqueceram-se que os fundos comunitários resultam de um orçamento,
claro que, sim,
que parte dos orçamentos de todos os claro Estados-membros, que são os nossos impostos.
Claro, e depois temos que ver, e isso é... Margaret Thatcher tem uma frase interessantíssima.
A senhora tem belíssimas frases,
e que
aliás
diz que não existe dinheiro público. Não existe dinheiro público. O dinheiro é o dinheiro de todos nós. E esta ideia do dinheiro público é algo que favorece...
É o dinheiro do público.
Exatamente. Mas isto somos todos nós que pagamos. E as pessoas esquecem-se disso. Porque, na verdade, é que depois o dinheiro aparece no fim do mês. Bem, mas vai aumentando a dívida. Vai aumentando... vão aumentando os encargos com a própria dívida. E isto tem depois, a longo prazo, terá custos enormes, garantidamente. Será uma questão de tempo. Porque o tempo não perdoa nestas questões.
Sim, o próprio orçamento da região já prova isso.
Claro.
Cerca só de metade das receitas próprias da região cobrem o total de despesa que a região,
exato,
tem para realizar
isso,
ao longo de um ano.
E isso também é preocupante. Mas quando falávamos aqui deste modelo de desenvolvimento e falavas da SATA, nomeadamente da SATA, tudo isto vai onerar aquilo que são as gerações futuras e tudo isto vai onerar aquilo que é o desenvolvimento económico que a região poderá ter em termos futuros. É claro que não nos podemos esquecer que a pandemia acabou por vir ajudar muito o atual governo a confirmarem-se aquilo que são as expectativas, vem a tal bazuca que chegará à Catabela dos Açores e isso vai aliviar muito daquilo que é o problema financeiro da região. Mas, isto vai-se pagar e vai adicionar ao que já cá temos. Portanto, batemos sempre eternamente no mesmo naquilo que eu acho que é necessário neste momento para a região, que é um novo paradigma de desenvolvimento económico. Este está esgotadíssimo e não é vir aqui prometer, seja PS, seja PSD, seja CDS, iniciativa, chega, qualquer que seja, prometer, não é através da promessa de obra pública que vamos conseguir ultrapassar esta fase. Será assim sempre através de menos poder e mais iniciativa privada.
Encontras algum carrasco para a terceira, então?
Temos muitos. A terceira é um fenómeno interessante. A terceira, ponto de vista político, é difícil. Eu tenho inúmeras. Eu reflito muito sobre isto. Não existe um carrasco. Eu acho que todos nós somos culpados do ponto a que chegamos. A sociedade civil e, obviamente, os decisores políticos de todos os partidos, e eu diria que sem exceção. Acabamos por nos deixar levar nesta onda de mediocridade, acabamos por nos deixar levar nesta onda de primeiro eu, depois o partido e só depois a ilha, e isso, a terceira, é provavelmente a ilha que mais sai prejudicada de tudo isto.
Porquê o PSD na tua opção política?
Eu sempre, o PSD foi uma coisa que sempre nasceu comigo. Eu nasci com o PSD, não é? Quer dizer, na família tudo era PSD.
PSD. Portanto, foi quase como ser do Benfica ou do Sporting.
Exatamente, não? Para mim éramos de Montamaral.
Então, neste momento, é o Marcos Escoto que tem problemas com o PSD ou é o PSD que tem problemas com o Marcos Escoto?
Não, o Marcos, eu não tenho problemas nenhums com o PSD e espero que o PSD não tenha problemas nenhums comigo. Agora, não sou, obviamente, não sou.
Mas a manifestação destas tuas opiniões
que
tens nas feitas, em particular na opinião pública, na imprensa escrita, tem, por exemplo, em São Miguel gerado muita gente que alvitra quase que o PSD te põe a porta fora, não é?
Sim, eu entendo perfeitamente isso.
O teu espírito livre tem-te criado problemas dentro da estrutura, enfim.
Não, dentro da estrutura, obviamente. Que tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, tem gente que está comigo, gente que não está, mas também isso é algo que não me preocupa minimamente, quer dizer, não faço o que faço a pensar naquilo que o PSD pensa sobre mim ou não, faço o que faço porque acho que tem que existir alguém que faça a defesa da Ilha Terceira e de Angra do Heroísmo e nada mais. Portanto, no dia em que o PSD entender que eu sou demasiado incómodo, nem precisa fazer grande coisa, basta só dizer ao Marcos, és incómodo, e eu entro da mesma forma como saí, não, sem ninguém saber, sem ninguém saber. Portanto, eu fiz-me militante do PSD numa altura em que o PS estava no seu segundo mandato e que ninguém queria ser do PSD. E eu, na altura, achei que devia ser do PSD. Portanto,
é um espírito contra.
Não, eu acho que tem a ver com muito daquilo que era a filosofia identitária que existia da minha parte com Monte Amaral, com a fundação da autonomia e com a forma como a sociedade deveria ser, e pronto, tinha a ver com isto. Portanto, foi natural, apareceu-me. Provavelmente, se calhar, também alguma irreverência, já que vai tudo para a direita, eu vou para a esquerda.
Muito bem.
Neste caso, já que vai tudo para a esquerda, eu vou para a direita.
Estamos a precisamente um mês de eleições regionais. 25 de outubro seremos todos chamados a eleger a nova Assembleia, a escolher os deputados que queremos que representem as nossas ilhas. Do cardápio que já está disponível, enfim, obviamente PSD é PSD, és do PSD, é assumido, não há dúvida, mas do cardápio que está disponível, vês de alguma forma uma melhoria no combate à mediocridade política que até agora referenciamos nesta conversa?
Eu não vejo, mas não vejo no PSD como não vejo no PS. Portanto, não vejo, objetivamente, não vejo no PSD como não vejo no PS.
E a forma como o teu partido geriu o processo eleitoral, em particular na terceira, é, não diria um tiro no pé, mas
eu quanto a isso tenho...
é entregar o jogo àqueles, não, mas... àqueles que já lá estão também?
Não, eu quanto a isso tenho uma opinião muito própria. Não nos esqueçamos que as atuais estruturas do PSD foram eleitas com uma enorme e significativa maioria. Temos que também perceber isto.
Sim, mas parte destas estruturas demitiram-se na sequência da elaboração da lista.
O facto de se demitirem, isso é algo que eles terão que resolver.
Sim, esperamos que esclareçam
algum dia. E é um esclarecer algum dia.
Mas
nomeadamente, eu pertenci à alternativa àquilo que temos atualmente. E não me esqueço da forma categórica...
E, portanto,
categórica,
só por isso o Marcos Couto já era impensável se integrar eventualmente a lista de candidatos à Assembleia Regional?
Não sei.
Alguma vez sentiste isso?
Não, é algo que nem sequer... É algo que tão pouco me preocupou. Nunca fiz questão nisso. Entendo perfeitamente que quem lá está tem o direito e tem a legitimidade de escolher quem quer. É assim que funciona a democracia, mas tem também o legítimo, tem também o direito de assumir depois as consequências dos seus atos, e espero que isso também aconteça.
Então, e o facto de assumires no cargo, enfim, municipal que tens, de vereador da Câmara Municipal de Angra, o facto de assumires muitas vezes posições de defesa da ilha, muito para além dos limites do concelho, nunca te criou nenhum mal-estar, enfim, as próprias estruturas?
Não, obviamente que criou muitos. Obviamente que criou muitos, não...
Este teu ponto de partida de que não ambicionas mais do que aquilo que tens é algo que dentro do PSD está esclarecido perante os outros militantes?
Bom,
as pessoas sabem ou as pessoas
não,
entendem
não,
que o Marcos Couto, quando faz o que faz na Câmara de Angra, é para tentar chegar mais
não,
além politicamente
não, eu
em termos de cargos?
É bom que as pessoas percebam uma coisa. Se fosse para chegar mais além em termos de cargos, de certeza que não fazia o que faço. Essa é uma questão, porque só chega mais além em termos de cargos quem está calado e quem diz que sim. Portanto, por aí, garantidamente, que acho que as pessoas percebem que não. Depois, se me criou problemas internos, obviamente criou. Criou em todos os partidos, como acredito que alguém que dentro do PS ou do CDS que faça alguma coisa que não vai, que vai contra o poder instituído, tem problemas. Isto é, em todas as organizações é assim. No PS não é...
Houve o caso de Graça Silveira durante
por
esta
exemplo,
legislatura
por
também.
Exemplo, por exemplo, e se fomos para o PS temos outros, e se fomos para a CDU provavelmente teremos outros, e no Bloco de Esquerda outros teremos. Portanto, isso é inerente à vida partidária. Quase, não é? Agora, aquilo que eu faço como vereador de Angra é algo que para mim é muito claro, que é, eu fui eleito com um determinado mandato da parte das pessoas. É verdade que não posso esquecer que fui eleito por um determinado partido, sim, é verdade. Mas também não é menos verdade que fui eleito com um determinado programa e que as pessoas me deram essa legitimidade. E é essa legitimidade... E é essas expectativas que fez com que fizeram com que o PSD me viesse buscar há quase 4 anos atrás. Portanto, não vou deixar de ser o Marcos Couto que era há 4 anos atrás, quando o PSD achou que eu era a pessoa certa para ir para a Câmara de Angra. E eu aceitei. Portanto, é assim que vou ser até ao fim. Se o PSD achar que sirvo, muito bem. Se não achar, muito bem na mesma. Não vivo, não preciso, graças a Deus, da política. Tenho outras coisas para fazer na vida, muitas coisas para fazer na vida. E, obviamente, que dentro do próprio PSD esta minha postura é complexa, porque ninguém quer alguém que seja dissonante, ninguém quer... uma pessoa que defenda a terceira e que defenda as outras ilhas.
Portanto, em termos de status quo, prevês que se mantenha tudo mais ou menos como de antes?
Imagino que sim.
Em termos de resultados
eleitorais, não vejo razão nenhuma para que as coisas se alterem.
Marcos, na Câmara de Angra, e muito rapidamente estamos a terminar, tem sido um mandato que tem bastante diferente dos anteriores em termos de oposição. Não temos visto propriamente os vereadores da oposição na Câmara de Angra constantemente a atacar, a criticar, enfim, de uma forma às vezes quase feroz, como algumas oposições fazem, o Executivo Municipal, sendo um Executivo Socialista, sendo uma Câmara Socialista também há muitos anos, vem de 97, se não me falha a memória, na altura que Sérgio Ávila exatamente conquistou ao PSD. Porquê esta diferenciação na forma de fazer oposição e que resultados tem tido, na tua opinião, esta diferença de atuação?
Não, eu acho que tem a ver com uma perspectiva que eu tenho e que tenho sempre daquilo que é a minha vida na política e a minha presença cívica na sociedade, que tem a ver com, primeiro, terá que estar sempre a Ilha Terceira e, neste caso, o Conselho de Angra. E eu não tenho que fazer oposição só porque sim. Acho que neste momento a Terceira, e ao longo destes últimos anos, viveu tempos muito difíceis, de ataques centralistas dentro da região, bairristas dentro da região, que precisavam de algum tipo de oposição. O tempo da oposição não é durante o mandato da Câmara. O tempo da oposição será na altura das eleições autárquicas e quando o debate político vier à baila. E nessa altura, e quem lá estiver, terá com certeza argumentos e coisas, algo a dizer sobre aquilo que foi o desempenho da atual Câmara. Neste momento, na minha opinião, o que nos interessa é estarmos unidos naquilo que é defesa da Terceira, naquilo que é defesa de Angra, seja qual for o partido que lá estiver. É óbvio que depois temos as nossas temos divergências internas, e obviamente que temos. Mas uma coisa é muito clara no trabalho que faço junto da Câmara, que é, primeiro, teremos que salvaguardar aqui que a Ilha Terceira precisa aquilo que a Angra precisam. E é por isso, e na falta de quem, eu simplesmente ocupo um espaço que não estava ocupado. Eu não estou a fazer nada mais do que isto. Não é? Não se
Sim, mas
via
há aí
ninguém.
Há aí uma postura muito própria, muito pessoal, na forma como tu encaras o cargo. Ou seja, e já percebemos até um desprendimento. Não és um vereador que dependa diretamente das orientações que a máquina partidária te dá.
Tive que soltar essas amarras. Sob pena de não poder fazer nada do que estava a fazer.
Deixa-me terminar assim. Levanta-te, Marcos, o nosso tempo acabou. Muito obrigado por estes 55 minutos de conversa nesta manhã de sábado. Com certeza, até porque tínhamos aqui muito mais por onde falar, e agora o município, a parte municipal, foi mesmo só estes 2 minutos finais. Haveremos de marcar uma outra conversa para uma outra oportunidade. Marcos, muito obrigado. Sucesso na tua vida pessoal e profissional, como é óbvio, e havemos de falar mais vezes.
Eu agradeço imenso o convite e estou sempre disponível quando entenderem. Obrigado.
Eu sou o Pedro Ferreira, este foi o Magazine RCA. A partir deste momento está também disponível em www.rcangra.pt. Bom fim de semana.
Magazine RCA.